como necessitamos de levar, eu vou conceder uma parte a Vossa Excelência, senador Suplicício, apenas para concluir essa minha primeira etapa do meu pronunciamento. E na terceira etapa da reportagem, que é intitulada A Economia que Pulsa no Interior do País, das 75 cidades citadas com desenvolvimento pulsante, só 7, e aqui está aqui, é um almanaque, a economia que pulsa no interior do país, são 75 cidades citadas, 75. Dessas 75 cidades citadas, como a que tem um desenvolvimento pulsante, somente 7 são do Nordeste brasileiro. 7, menos de 10%. Duas do Centro-Oeste e as outras 66 são das regiões Sul e Sudeste. O que significa dizer? Nenhuma, senhores senadores, nenhuma cidade pulsante do interior deste país, quanto ao desenvolvimento, ao crescimento, está localizado no norte do Brasil. Nenhuma. E aí, falei de PNUD, sobre essa matéria da revista Veja, muito interessante, acho que muito ilustrativa e que merece, de parte de todos nós, uma atenção profunda e uma reflexão profunda. E, aliando esses dados, eu vou pegar um outro dado, que é o mapa da miséria no Brasil. O mapa da miséria no Brasil. O mapa brasileiro que mostra onde estão localizados as pessoas que ou não têm renda ou que possuem as mais baixas rendas do Brasil, seu presidente. Aí a situação se inverte, porque no topo na lista não aparecem mais as cidades do Sul e do Sudeste. No topo da lista aparecem as cidades do Norte e do Nordeste. Aparecem os estados do Norte e do Nordeste. O estado que tem proporcionalmente a maior quantidade de famílias, senador Suplicy, sem renda, é o estado de Roraima, com uma proporção superior a 9% da sua população. Em seguida, vem o estado do Maranhão, depois o estado do Acre. Roraima, no norte. Maranhão, no nordeste. Acre, no norte. Em seguida, o meu querido estado do Amazonas, que fica no norte, com 6,38% da sua população sem renda. Depois vem o Pará, Alagoas, Amapá, Tocantins, Bahia, Pernambuco, Piauí, Rondônia, Mato Grosso, Sergipe, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Pela ordem, são os piores estados em relação à renda. Mas, senhores senadores, senhoras senadores, o crescimento hoje e a tendência do crescimento não aponta para a diminuição dessas desigualdades. Eu vejo isso com muita preocupação, porque sei do esforço que foi do presidente Lula para mudar a realidade, o que foi a escolha, por exemplo, senadores, do estado do Maranhão para sediar a maior refinaria de petróleo do país. Exatamente foi a questão social, o menor índice de desenvolvimento humano. Por que escolher o estado de Pernambuco pela mesma razão? Por que fortalecer a Zona Franca de Manaus pela razão semelhante, que é necessário que promovemos, que o Brasil promova, que o governo federal seja o patrocinador de um desenvolvimento mais igualitário no país? Aí eu vou pegar uma outra matéria de ontem, senadora Luiz, publicado no jornal Folha de São Paulo do dia de ontem, que mostra que 6 grandes multinacionais estão chegando ao Brasil, atraídas por megaprojetos. E quem são as 6 grandes multinacionais? Sany, chinesa, a Hyundai, coreana, a Dozan, também a XCMG da China, a Caterpillar e a John Deere. Todas elas, a XCMG irá para o estado de Minas Gerais, a Hyundai irá para o Rio de Janeiro, e as outras todas que eu citei aqui irão para o estado de São Paulo. Todas as outras que eu citei aqui irão para o estado de São Paulo. Todas elas. Para o estado de São Paulo. Paraíba, não. Amazonas, também não. Pará, também não. Senador Suplicy, conceda a parte a Vossa Excelência.
Agora sim. Querida senadora Vanessa Graziottin, Vossa Excelência aqui dá mais um exemplo da leitura atenta que Vossa Excelência faz das principais notícias que se referem à qualidade de nosso desenvolvimento. E este levantamento que foi realizado pelos órgãos internacionais, pelo PNUD e outros órgãos que comparam internacionalmente o índice de desenvolvimento humano, e mostram com clareza de como o Brasil tem avançado, mas que ainda, no que diz respeito à distribuição da renda e da riqueza, tanto em termos pessoais quanto em termos regionais, nós ainda precisamos fazer mais, e bem mais. Felizmente, desde o início dos anos 2000, nós temos tido, e já no governo Fernando Henrique Cardoso, o início da queda do coeficiente Gini de desigualdade. E ano a ano, todos os anos, desses últimos 10 anos, temos realizado progresso. Mas, justamente, como avançar mais? E eu volto a dizer, a evidência do lugar do mundo onde se proveu uma renda básica igual para todos, após 28 anos, é de ter feito o Alasca o mais igualitário dos 50 estados norte-americanos. O coeficiente Gini dos Estados Unidos hoje está em 0,49. Ali no Distrito de Colômbia está o mais alto, o mais desigual, é onde é Washington, D.C., com 0,533, que é semelhante ao que o Brasil chegou, 0,53. No estado do Alasca, após ter se distribuído igualmente um dividendo igual a todos os seus habitantes, que hoje são cerca de 700 mil, o coeficiente Gini de desigualdade ficou em 0,40. É a demonstração inequívoca de que uma renda básica de cidadania contribuirá para a erradicação da pobreza absoluta, a melhoria da distribuição da renda e da riqueza, e, além disso, para prover dignidade e liberdade real para todos. Muito obrigado. Parabéns a Vossa Excelência.
Eu é que agradeço a Vossa Excelência, senador Suplicy. Eu há pouco comentava com o senador Aloysio Nunes que o Brasil, nesses últimos anos, vem buscando um crescimento, um desenvolvimento mais equilibrado no país. Mas isso nós devemos muito por conta das iniciativas dos próprios governos locais, que utilizam muitas vezes de tributos estaduais, como ICMS, para atrair investimentos. Então, é chegada a hora para que não percamos esse ritmo. São Paulo já chegou a ter quase que 50% do PIB brasileiro. Hoje tem um pouco mais de 30%. Não que São Paulo caiu, outras regiões cresceram, exatamente, outras regiões cresceram, e é isso que nós queremos, que São Paulo cresça, mas que outras regiões cresçam ao nível superior para que a gente possa alcançar a igualdade. Eu concedo a parte a Vossa Excelência, com a permissão do senador João Ribeiro, ao senador Wilson Santiago.
Senadora Vanessa, a Vossa Excelência traz um assunto de extrema necessidade, não só para o estado de Vossa Excelência, como também para todo o Brasil, especificamente as regiões mais pobres, mais carentes do território nacional. Quando Vossa Excelência cita Paraíba, de fato, sempre nos chamou a atenção. O que está faltando, todos nós somos conscientes, é uma distribuição mais justa no que se refere aos investimentos nacionais. Nós temos no Nordeste uma grande fatia dos investimentos sociais, sim, por sermos das regiões mais carentes do Brasil. Mas nós precisamos de investimento no que se refere à geração de emprego. Esses investimentos se tratam em instalação de indústrias, em oportunidade de emprego e, além de tudo, daquilo que interessa a grande maioria da população brasileira, especificamente os mais jovens, que é uma perspectiva de futuro. Vossa Excelência aí cita 6 novas indústrias a serem instaladas no Brasil. Nenhuma delas, como Vossa Excelência citou, será instalada na Paraíba. 3 delas, das maiores, das 6 maiores, serão em São Paulo. terra do nosso grande senador Aloysio Nunes. Talvez seja uma grande conquista de Vossa Excelência, do povo paulista, e também do senador Suplicy. O que nós queremos é que o bolo seja dividido de forma equitativa, ou de forma proporcional, digo até. Porque, sendo assim, nós teremos condições de a Paraíba, por exemplo, ter uma fatia no que se refere à implementação de investimentos para se gerar indústria. Estão sendo instaladas novas indústrias de automóveis, mas, primeiro, está indo para Pernambuco e Bahia, e a Paraíba, bem próximo, infelizmente, não recebemos, ao longo desses tantos anos, investimentos que dê ao paraibano condições de pensar num futuro mais promissor e mais realizador no que se refere aos seus filhos, no que se refere à nova geração. É por isso que precisamos deixar registrado que as oportunidades de emprego no Brasil precisam, sim, levar em conta as regiões mais carentes, levar em conta os estados mais pobres, que é assim que se tem condições de diminuir essas desigualdades regionais e colocar o Brasil num ponto que todos nós tenhamos condições de reconhecer que é um país de todos e para todos no que se refere às oportunidades de emprego, de renda e de melhor qualidade de vida da própria população. Me incorporo a Vossa Excelência o pronunciamento no que se refere a essa cobrança, que termina o pronunciamento de Vossa Excelência sendo uma cobrança em relação às conquistas para todos os estados da Federação.
Eu agradeço, Vossa Excelência, e já concluo meu pronunciamento, senadores, dizendo que eu vejo como um dos principais desafios que nós, os representantes dessas regiões aqui no Parlamento Brasileiro, sobretudo no Senado, uma casa onde a representação se dá pela unidade da federação e não proporcionalmente à população, portanto, no que pese São Paulo ser o maior estado, não territorialmente, esse maior é o meu Amazonas, mas o maior estado economicamente e em relação ao número de habitantes também, mas o estado de São Paulo tem 3 parlamentares, o Amazonas também, Rio Grande do Sul, idem, assim a Paraíba, e todos somos e temos 3 representantes aqui. Então, principalmente, esse é um debate para o Senado, porque cabe a nós, é nossa tarefa enxergar o Brasil como uma unidade única formada por, por 27 células, que são os estados brasileiros e o Distrito Federal, seu presidente, e contribuir naquilo que nós pudermos com o governo federal. Se não há infraestrutura, que se efetive a infraestrutura. Eu tenho dito muito, muito aqui desta tribuna. Daqui a poucos anos, senhores senadores, senhoras senadoras, a Amazônia produzirá a maior parte da energia elétrica do Brasil. São mais de 34 projetos e energia elétrica limpa. Então, é de uma importância fenomenal. Mas nós precisamos, de outro lado, exigir também investimentos em inovação, em ciência e tecnologia. É isso que nós precisamos, assim como o Nordeste tem uma riqueza fantástica. O Nordeste podia ser das regiões do mundo a atrair o maior número de turistas devido às suas características belas, maravilhosas, de um povo amável e gentil sempre. Então, senhor presidente, voltarei à tribuna em outros momentos para falar desse que considero um assunto muito importante, talvez um dos mais importantes, porque está ligado também à questão social. Obrigada, senhor presidente.